Terra Nova, mais desporto, mais desporto.
Muito boa tarde, extraordinariamente sem edição de informação à hora certa, em cadeia nacional de rádios com a Rádio Renascença. Extraordinariamente, dizia, avançamos sem mais demoras para o programa segunda parte da Terra Nova. Vai levar-nos até perto das 8 horas. Fechamos a tarde nesta segunda-feira, dia 16 de abril, comigo, Fernando Martins, e com o Pedro Martins em estúdio, ainda com o Ricardo Martins, aliás, o Ricardo Felipe, mais à frente no nosso espaço de informação desportiva, quando abrirmos a página do futebol distrital em particular. Pedro, então, bom fecho de tarde também para ti. Eu tenho que ir ali, de facto, mexer na coluna que está a incomodar-nos um bocadinho.
Boa tarde, Fernando. Sim. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão por esse mundo fora, quiçá Portugal, a ouvir-nos.
É de basquetebol que vamos começar a falar. Agora ao telefone o Pedro Costa, que lidera a equipa do Jogueira na Proliga. Daqui a bocadinho o treinador do Beira-Mar, o Beira-Mar que compete no Grupo B. Teremos ao telefone também Ricardo Semedo e é de basquetebol, como lhe disse, que vamos tratar na abertura deste espaço de informação desportiva na Terra Nova. Digo-lhe que o Jogueira perdeu o último jogo que fez na Maia. 73-71 foi o resultado final do encontro. Tem o seu adversário a um ponto, vantagem para o Jogueira na discussão pelo segundo lugar do Grupo A da Proliga, o segundo lugar que garante subida de divisão. O Imortal, recordo, já garantiu o direito desportivo de entrar na Liga na próxima época desportiva. Como dizia há bocadinho na abertura em jeito de sumário do programa, no Grupo B o Beira-Mar venceu no pavilhão do Académico, subiu ao quarto lugar, reforçou assim a possibilidade de se manter nesta prova. Mas reportamo-nos para já ao Grupo A da Proliga. Muito boa tarde, Pedro Costa, técnico do Jogueira. Derrota na Maia, quer explicar-nos este resultado negativo 73-71?
Ora, boa tarde a todo o auditório, boa tarde para vocês também, já desde já agradecer o vosso convite. Pronto, foi um jogo difícil e um jogo equilibrado, como era suposto ser, não é? Entre duas equipas que estão a lutar pelos quatro primeiros lugares. Penso que acabámos por perder mal o jogo. Não entrámos bem no jogo, conseguimos no terceiro período ir buscar o jogo, depois levámos um parcial de 11 pontos novamente, entrámos para o último período a perder por 11 pontos e conseguimos ir empatar o jogo. Não é? Empatámos o jogo, tivemos 5 posses de bola para passar para a frente, não conseguimos, e resumidamente a 20 e tal segundos do jogo acabar, conseguimos empatar com o triplo e depois seguiram-se uma série de peripécias ali no jogo que nos condicionaram, marcaram-nos logo ali uma falta antidesportiva que penso com muitas dúvidas, não é? E acabámos também por nós cometermos ali alguns erros durante esse espaço de tempo, numa falta que podíamos fazer antes do ato de lançamento e a fizemos no ato de lançamento. Portanto, foram uma série de erros que cometemos de desconcentração que permitiu ao Maia ganhar este jogo, não é? E pronto.
Um adversário direto, digamos, na luta pelos lugares cimeiros da classificação, não é, Pedro?
É, claro. Aliás, neste momento há 5 equipas, aliás, 4 equipas, porque o Imortal está apurado, não é? E deixe-me corrigir, há bocado na sua abertura, disse que o segundo lugar garantia o acesso à Liga. Não, o segundo lugar não garante. Portanto, a equipa que já está apurada para a Liga de Basquetebol para o ano é o Imortal. Depois, as 4 primeiras vão ao play-off e a que se classificar ou em primeiro, ou caso o Imortal vença em segundo, será a equipa que sobe, não é? Não é direto já esta subida.
Lapso meu, é verdade. Peço desculpa pelo
erro. Não faz mal.
Faltam dois jogos importantes, também um aparentemente afigura-se mais fácil que o Ginásio Figueirense, já na próxima jornada, e depois recebem a equipa que está em primeiro, o Imortal. Perspectivas, são dois jogos para ganhar?
Ora bem, nós, para dependermos só de nós, não é, matematicamente, temos que ganhar pelo menos o jogo do Ginásio, não é? E ganhando o jogo do Ginásio, penso que arrumamos a questão e conseguimos o apuramento e até poderá ser em segundo lugar. Depois temos aqui em casa um jogo Imortal, que poderá ser ou não necessário vencer. É claro que nós vamos para os dois jogos para vencer, como é lógico. Nem outra coisa nos passa pela cabeça e nenhum desses jogos com certeza vai ser fácil. O próprio jogo com o Ginásio tem uma equipa com jogadores muito experientes. A única derrota que o Imortal tem neste momento é com o Ginásio, né? Portanto, é uma equipa que está já afastada de qualquer competição, não é? Está relaxada e por vezes esses jogos tornam-se complicados. Portanto, eu sinceramente, acho que nós vamos ganhar o jogo e que vamos prepará-lo bem e que vamos arrumar de uma vez por todas com as contas, que é para não chegarmos à última jornada a precisar de ganhar, não é?
Portanto, o play-off será jogado entre as quatro melhores equipas, digamos, da classificação, entre o quarto e o oitavo. Entre, aliás, o segundo e o sexto.
Sim, sim, sim. Portanto, as quatro primeiras equipas apuram. Depois jogará primeiro com o quarto, segundo com o terceiro. E
não tem preferência por algum desses adversários em particular, Pedro?
Mas agora, só para aqui ajudar a informação, Maia, Benfica B e Sampaense e São Joanense serão as equipas que estão aqui todas muito próximas. O São Joanense está com 35 e o Jogueira 37, portanto, quatro equipas ali separadas por dois pontos.
Portanto, está ainda muito equilibrado, há vários cenários possíveis ainda, não é?
O ideal qual seria? Já agora é ficar mesmo no segundo lugar?
O ideal seria ficar em segundo lugar, não é? Que é para termos a vantagem em casa, o fator casa. Agora, depois daí, se ficarmos em segundo, já nunca jogamos a primeira eliminatória com o Imortal. Porque, assim, o Imortal é claramente a equipa mais forte e temos que ser objetivos e temos de ter consciência disso e dar-lhe um verdadeiro valor. Portanto, é uma equipa que tem uma derrota ao longo de 25 jornadas, não é? Portanto, é uma equipa forte. Uma equipa muito experiente, com jogadores já de experiência de liga, de seleções. Portanto, ninguém quer apanhar essa, como é lógico. Todas as outras, com certeza que vão ser jogos equilibrados, que é o que se tem passado na fase regular, não é? Sempre um grande equilíbrio entre estas três equipas. Nós, Sampaense, São Joanense e o próprio Benfica, que também está na guerra, não é?
Muito bem, Pedro, agradeço a sua disponibilidade e as explicações que aqui deixou na abertura do nosso programa. Continuaremos, claro, ao lado e a acompanhar o percurso da equipa que orienta nesta competição nacional. Bom fim de tarde e boa semana, Pedro Costa.
Muito obrigado. Sim, boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
O nosso primeiro convidado, Pedro Costa. A seguir vamos ao encontro do treinador do Beira-Mar, que compete na mesma competição, joga na Proliga. O Beira-Mar, que é treinado por Ricardo Semedo, que orienta a equipa desde há relativamente pouco tempo, na Série B. Recordo que o Beira-Mar venceu, como lhe disse há bocadinho, no pavilhão do Académico, subiu ao quarto lugar, reforça assim desta forma a possibilidade de se manter-se na Proliga. É sobre o percurso da equipa e os desafios de futuro que vamos falar já a seguir com o treinador Ricardo Semedo. Pedro Martins, uma competição que envolve equipas da região, está muito competitiva esta Proliga.
Sim, e históricos, o Imortal, pelo que eu me lembro, é um histórico também do basquetebol nacional.
E coloca o Algarve na principal liga portuguesa.
Sim, sim. O Algarve, e penso, isto posso estar a falhar, deve ser das poucas equipas, o Imortal, perdão, das poucas equipas na zona do Algarve, nos patamares superiores de qualquer competição. Mas, como dizias, Esgueira, São Joanense, são equipas que estão na fase de subida, portanto, aqui com possibilidades verdadeiras e reais de subida. Já no grupo do Beira-Mar, que estão a lutar por não descer, estava aqui a tentar procurar, mas fugiu-me, mas eu hei de encontrar, pronto, não interessa. Mas o que eu quero dizer, de facto, é que há essa possibilidade de vermos a região de Aveiro com... E temos falado nisso ao longo dos tempos, dos programas, e vemos que o renascer, e falámos nisso, por exemplo, com os jogadores do Iliabum, quando foi aquela cerimónia na Câmara Municipal de Ilhavo. De facto, a região de Aveiro volta a assumir-se aos poucos como uma das regiões do basquetebol nacional, e isso é muito interessante e ver também. Por exemplo, agora já temos, penso eu, o Ricardo ao telefone, portanto...
Sim, o Ricardo Semedo, treinador do Beira-Mar, portanto é nosso convidado há bocadinho.
Se calhar podíamos perguntar por isso, se de facto é isso. Boa tarde, Ricardo. É o renascer, digamos assim, da região de Aveiro, do distrito de Aveiro para o reaparecimento, digamos assim, do basquete aveirense no panorama nacional, na sua opinião?
Restringindo-nos, claro, a Aveiro em particular, não é?
Sim, também. Sim, mas podemos, temos a São Joanense, por exemplo. Sim, Ricardo.
Sim, em termos de basquetebol sénior, suponho que sim. Porque se nós virmos, por exemplo, Distrito de Aveiro, Oliveirense, muito forte na Liga Masculina, e Iliabum, muito forte na Liga Masculina, ambos nos seis primeiros, e o Iliabum ganhou a Final Eight da Taça. Temos o Alvarense na Liga Masculina. Vamos à Pró-Liga e temos Esgueira, Beira-Mar, São Joanense. Portanto, temos um rol de equipas nas duas principais competições portuguesas a nível sénior. Se formos também ao feminino, temos o Vagos, que apesar de já ter sido eliminado da Liga Feminina, infelizmente, mas também ganhou a Final Eight da Taça. Portanto, a nível sénior, parece-me que o Distrito Aveiro tem alguma saúde. Agora, em termos de formação, e por exemplo, as mais recentes festas do basquete vieram mostrar que, em termos de formação, o Distrito Aveiro não está assim com tão boa saúde. E, portanto, temos aqui uma situação que eu, neste momento, não lhe sei explicar como, mas na formação não estamos tão fortes. A nível de panorama sénior, temos várias equipas nos dois principais escalões, portanto, nas duas principais competições a nível nacional. Portanto, parece-me que há aqui, digamos, um não acompanhar daquilo que é o trabalho da formação com aquilo que se está a passar a nível sénior.
E a formação aveirense, enfim, esse tipo de resultado menos positivo, comprovou-se na festa do basquetebol juvenil, não é, Pedro? Ainda a semana passada, aqui tivemos o Pedro Cura, da Associação de Basquetebol de Aveiro, atestando, de facto, os resultados menos positivos das equipas de formação de Aveiro. E isso encaixa no que está a dizer, em particular.
Sim. É um facto só, apenas.
Pegou numa... É o terceiro treinador do Beira-Mar esta época, pegou na equipa... quase assim, sem saber ler nem escrever, digamos assim, pelo que na altura chegámos a falar com o Francisco Dias, quase que nem foi preciso convencer, disse logo que sim, portanto disponibilizou-se logo para ajudar o Beira-Mar nesta fase e tem tido bons resultados. Como é que explica também, apesar de ainda não estar nada a ganho, logicamente, tantos problemas que o Beira-Mar viveu ao longo da época e está-se a conseguir aguentar? Isso também tem mãos do Ricardo.
Olha,
no sentido de que, já agora para contextualizar um pouco, sim. No sentido em que a equipa podia-se desmembrar, não é? Mas manteve-se unida e sempre com o foco de ir até ao fim e conseguir a melhor classificação possível. Não atirou a toalha ao chão?
Não, mas vamos por partes. Primeiro disse que o Francisco disse que eu aceitei de imediato. É verdade, eu já estava no clube, mas apenas nos Masters. Pronto. Portanto, já tinha uma ligação ao clube. E tudo aconteceu muito rápido e o clube precisava de um treinador de grau 3 pelas exigências das regras da competição. E a 7 jornadas do fim do campeonato não seria fácil encontrar alguém disponível aqui em Aveiro, assim, de um dia para o outro. O Francisco falou comigo e eu aceitei imediato, até porque também foi um clube que eu representei enquanto atleta durante, salvo erro, 7 anos. Em sub-14, na altura, iniciados, cadetes, ala, até sénior. E, portanto, tenho alguma ligação afetiva com o clube e, portanto, imediatamente disse que sim. Em relação aos resultados, eu tento fazer as coisas um bocado à minha maneira, mas, naturalmente, também não rompi com aquilo que tinha vindo a ser feito atrás, porque se formos a ver, o anterior treinador, o professor Humberto, nos 7 jogos anteriores, portanto, na primeira volta desta segunda fase do campeonato, tinha tido 5 vitórias e 2 derrotas, portanto, estava já a trabalhar-se bem no clube. E, portanto, naturalmente que alterei coisas para ficarem mais à minha maneira, mas tentei não romper totalmente com o trabalho que já estava a ser feito anteriormente. Agora, encontrei um grupo de atletas com vontade de treinar, com vontade de ganhar jogos, com vontade de permanecer na Pro-Liga. Portanto, um grupo unido. Portanto, de facto, o grupo não se desmembrou e eu diria que tantas mudanças, coisas tão atribuladas, que fez mesmo com que eles se unissem ainda mais em torno do objetivo, que é permanecer na Pro-Liga.
E agora o Beira-Mar está em terceiro lugar, atrás da Académica e Porto. Precisamente os dois próximos adversários são jogos certamente difíceis. O que é que o Beira-Mar necessita para se manter na Proliga?
Necessitamos de continuar a trabalhar durante a semana, porque eu não acredito que alguém ganhe algum jogo ou alguma equipa ganhe algum jogo no fim de semana. Eu acho que nós temos ganho os jogos de segunda a sexta. Depois o fim de semana acaba por ser o espelho daquilo que nós fazemos, do trabalho que nós realizamos todos os dias. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é continuar a trabalhar para tentar vencer jogos. Tendo esta competição uma particularidade em que descem duas equipas, e acabou de dizer que estávamos em terceiro. E, de facto, estamos em terceiro ou quarto, ou qualquer coisa desse género. E num grupo de 8 equipas podíamos dizer, bem, 2 jornadas estão em quarto, estão fáceis. O que não é verdade, porque como desce uma equipa do Norte e uma equipa do Sul, obrigatoriamente, o facto de estarmos a subir na classificação ainda não nos deixa a salvo. E, portanto, aquilo, digamos que vai ser a nossa receita para os próximos jogos, é trabalhar muito durante a semana para chegar com, como se costuma dizer, a lição bem estudada aos jogos. Sendo que o Porto, por exemplo, é uma equipa fortíssima, apesar de ser uma equipa B, portanto, de miúdos, da formação maioritariamente, mas o Porto, por exemplo, nesta segunda fase do campeonato, não tem nenhuma derrota. Portanto, naturalmente que vai ser muito difícil vencer os dois jogos, mas esperamos, sinceramente, vencer os dois jogos e permanecer na Proliga, que é o nosso desejo e é o objetivo dessa equipa.
Portanto, aqui na luta estão, digamos, o Angra, o Vasco da Gama, Beira-Mar, Académica, são as equipas com mais, digo eu, possibilidades de se manterem ou, nestes quatro lugares que dão a permanência. Portanto, acredita que digo eu, no jogo... E ainda por cima, os dois próximos jogos são em casa, o que isso também poderá ser uma vantagem, Ricardo?
Que jogar em casa é sempre uma vantagem. Veja-se, por exemplo, na primeira volta, o Beira-Mar venceu o Angra Basket por cerca de 30 pontos e fora, nesta segunda volta, perdemos por 1. Portanto, é diferente jogar em casa ou fora. Por vezes, o facto de jogar em casa também traz uma pressão acrescida, porque estamos ali a jogar perante as pessoas da nossa cidade. E sendo uma equipa jovem, porque a nossa equipa é realmente uma equipa com pouca experiência de Proliga, pode às vezes virar-se um bocado contra nós. Mas acredito que depois da vitória do Estoril e principalmente depois de vencermos o Académico esse fim de semana, que temos um grupo de jogadores mais liberto em termos mentais para poder jogar aquilo que nós pretendemos e, portanto, vencer os dois jogos que faltam.
Muito bem, Ricardo. Então, boa sorte para o que resta do campeonato. Relembrando, a próxima jornada para a Mar Académica, depois recebe o Porto B. São os dois jogos que faltam, digamos, os dois jogos para o Beira-Mar se manter na Primeira Liga. Já agora, a última pergunta.
Na Pró-Liga.
Na Pró-Liga. Última pergunta. Como é que é o futuro? Já tem alguma coisa acertada? Não tem? O futuro passa por ganhar estes dois jogos e depois vê-se? Ou já pensei na próxima época?
Olha, o futuro passa por ganhar estes dois jogos. O compromisso que eu assumi com o Francisco foi de terminar a época e tentar a permanência. Esperemos nós, e estamos encaminhados para o conseguir, em relação depois à próxima época. E não é logo se vê, não é? Porque mal termine esta época e depois de saber se nós conseguimos atingir o nosso objetivo, tentaremos perceber qual será o futuro. da equipa, o meu futuro, se passa por continuar na equipa ou não, uma série de questões. Por exemplo, há regras que para o ano mudam na Proliga. Este ano temos um estrangeiro. Para o ano na Proliga pode-se ter dois estrangeiros. O Beira-Mar vai tentar ter dois estrangeiros ou não. Portanto, há uma série de questões em termos logo de construção de equipa, porque para construir uma equipa com dois estrangeiros é diferente de construir uma equipa com um estrangeiro, por exemplo, e é uma questão, digamos, objetiva. E, portanto, logo vemos o que vai ser o futuro. Se me perguntar hoje, mesmo sem terminar o campeonato, eu gostaria de continuar. Se vou continuar ou não, não sei. Agora, um bocado em termos de brincadeira, claro que se me ligarem do Porto ou do Benfica para ir para lá, eu vou. Não é? Isto é um bocado em jeito de brincadeira. Mas para lhe dizer que, naturalmente, as coisas neste momento estão em aberto, mas, como lhe disse, se me perguntar neste momento, eu gostaria de continuar no Beira-Mar. Gostaria de continuar na Proliga e gostaria, se possível, de conseguir ter uma equipa ainda mais competitiva no, na próxima época. Pronto, é a única coisa que neste momento eu lhe posso dizer, estando confiante, naturalmente, que a próxima época será na Proliga.
Obrigado, Ricardo Semedo, pelo seu tempo e pelas palavras que nos concedeu esta entrevista. Continuaremos atentos ao percurso do Beira-Mar na competição. Bom fim de tarde e boa semana.
Boa tarde,
obrigado.
A conversa girou à volta do Beira-Mar, do projeto do Beira-Mar e também do Clube do Povo de Jogueira. Os técnicos de ambas as equipas na Proliga, o Jogueira no Grupo A e o Beira-Mar no Grupo B, foram nossos convidados, o Pedro Costa e o Ricardo Semedo. Ainda falando de basquetebol, referência na Liga Principal para o facto de, depois da derrota no pavilhão da Oliveirense na passada sexta-feira, o Iliabon ter voltado a cair, desta feita na casa do Benfica, derrota na Luz frente ao Benfica, 100-58 foi o resultado final. Ao intervalo, neste jogo, já estava cavada uma diferença grande entre as equipas, com vantagem para a equipa encarnada. Vencia ao intervalo 51-26. O Benfica lidera o Grupo A. O Iliabon fecha a classificação. Está no sexto lugar. O Cabo Madeira ganhou ao Vitória de Guimarães 94-89 e ganha vantagem pelo quinto lugar relativamente à formação ilhavense. No handball, referência para o Alavarium, que perdeu em casa com o Madeira Sade naquele que foi o primeiro jogo das meias-finais do play-off feminino de handball. Triunfo da equipa insular 30-17 num jogo dominado pela formação madeirense, em particular na segunda parte. Carlos Neiva, treinador do Alavarium, reconheceu a exibição fraca da sua equipa, em particular no segundo tempo. Lembrou que nos quartos de final também perdeu o primeiro jogo e assegura que vai lutar pelo apuramento na Ilha da Madeira. O primeiro objetivo passa por vencer o segundo jogo para depois poder decidir na negra a eliminatória. Fica esse testemunho de Carlos Neiva à reportagem Terra Nova.
Este jogo o que vale é que está 1-0. Pode haver mais um jogo ou dois jogos na Madeira e nós vamos com o intuito de ter que haver terceiro jogo na Madeira e podemos disputar esses dois jogos para podermos passar à final. Já na ronda anterior, com a somada, nós perdemos o primeiro jogo e estivemos um bocadinho com a corda no pescoço, como se costuma dizer. Estamos novamente nesta situação, mas como o jogo começa 0-0 e basta ganhar por um, cada um dos jogos, o nosso objetivo vai ser ganhar o segundo jogo e obrigar o Madeira Sade a ter que jogar o terceiro jogo na Madeira no domingo, para depois vermos se conseguimos então o acesso à final.
Carlos Neiva, treinador do Balavarium, na outra meia-final, na segunda meia-final, o Colégio de Gaia ganhou ao Maia Stars, 20-19 foi o resultado final deste jogo. O Balavarium, que está assim na luta pela vitória na eliminatória frente à formação do Madeira Sade. Avançando na nossa emissão, já a seguir vamos falar-lhe de futebol. No Campeonato de Portugal, o Gafanha perdeu no campo do Nogueirense. 2-0 foi o resultado final. Está o Gafanha no sétimo lugar da classificação na Série C do Campeonato de Portugal. A União de Leiria e o Lusitano de Vila de Moinhos garantiram acesso já à fase final. Vão lutar pela subida de divisão. O Recreio de Águeda venceu. Está no quinto lugar em posição tranquila com 48 pontos, seguido de perto pelo Anadia e pelo Gafanha, ambos com 45 pontos. No Campeonato Safino, Marina, o Beira-Mar desperdiçou, Pedro, mais uma possibilidade de se colar ao segundo da classificação. Não ficou mais distante do segundo classificado, uma vez que a derrota do Beira-Mar na Carregosa no passado sábado se juntou ontem à derrota do São João de Ver em Lamas, por 3-1. Portanto, é verdade, não é?
Se tu dizes.
O Lourosa ganhou 6-1 ao Paivense, lidera a prova, tem 68 pontos, seguindo-se o São João de Ver com 56, União de Lamas e Beira-Mar com 53 pontos. Por sua vez, o Vista Alegre perdeu em Alvar, perdeu no campo da Ovarense por 1-0, mantém-se no 12º lugar, está a salvo de descida de divisão. Na próxima jornada, o Lourosa joga em casa com a União de Lamas, o São João de Ver recebe os Muris, o Beira-Mar recebe o Paivense e o Vista Alegre vai jogar a Alvarenga. Pedro Martins, fizeste reportagem no final do jogo, daqui a bocadinho juntamos à nossa emissão o Ricardo Felipe. Ouviste os técnicos no final do jogo e qual era o seu estado de espírito?
Essa reportagem ficou-nos cara, hein? Ficou-nos muito cara.
Episódios rocambolescos na chegada ao campo do Carregosense, não foi?
Sim, e sem querer amassar muito os nossos ouvintes, porque eles não têm culpa, mas pelo menos também para perceberem que vivemos num mundo diferente daquilo que também nós estávamos habituados. Sempre entrarmos, eu coloquei uma publicação no Facebook e frisei isso, eu já fiz jogos da Liga dos Campeões, da Liga Europa, das seleções nacionais, acompanhámos o Campeonato da Europa de Sub-21 em Aveiro, entrámos no Dragão, na Luz, em Alvalade, entrámos em dezenas, centenas de estádios, nunca ninguém nos obrigou a pagar para fazer o relato, a não ser... esta época e a época passada.
Na Carregosa.
Portanto, o senhor Presidente...
Quanto é que custa um bilhetinho para assistir ao jogo na Carregosa?
5 euros. Olha, mas sabes o que é que a caricato no meio disto tudo? É que estava lá uma senhora a ajudar à festinha, disse, depois de nos obrigarem a pagar o bilhete, ela disse, não querem comprar uma rifa? Pronto, como eu disse, assim, o carregosense não ficou mais rico, nós não ficámos mais pobres, mas... as atitudes ficam para quem as tem e ficou muito mal. Ficou mal porque, até porque, já agora para contextualizar, nós demos um cartão fornecido pela AFA que nos permite
livre
trânsito e o acesso às instalações desportivas dos jogos organizados pela AFA. E pronto, o que nós, eu e o Ricardo, não quisemos fazer, mais ele do que eu, e agora assim, eu queria chamar a GNR para identificar quem nos estava a barrar a entrada, mas o Ricardo acaba por ser sempre mais frio e calmo nestas coisas e disse, não, eu pago o bilhete, não vamos fazer aqui ondas, e acabámos por não fazer, mas na próxima já sabemos, e acredito que, entretanto, já contactei a AFA e as coisas penso que se irão resolver na maior das calmas, sem alaridos, portanto, há que compreender as pessoas, não estão habituadas, digo eu. Já agora, fazer um relato encostado ao varão, porque aquilo não tem condições nenhumas de pé, no meio, ainda bem que não choveu, porque senão provavelmente não conseguiríamos fazer o relato, porque estaríamos à chuva. Portanto, é tudo muito recambolesco para a história, e é o que interessa e o que nos levou a Carregosa. Fica uma derrota do Beira-Mar, uma derrota que, apesar do Beira-Mar ter feito muito por... ter feito alguma coisa, digamos assim, para ganhar, foi a equipa que teve alguma consistência, de repente, ao mesmo tempo, o Beira-Mar... E o treinador diz isso no final, que de certa forma é algo preocupante, porque alguns jogadores estão já com a cabeça noutros lados. É preciso pensar o que é que os jogadores... Eu não digo fazer como o Bruno de Carvalho, ir buscar os B, porque o Beira-Mar não tem, mas se assim sendo, é preferível assumir-se de uma vez por todas quem quer e quem não quer. Quem não quer, vai embora e o Beira-Mar tenta ir buscar os Júniors, por exemplo, ou substituir os seus jogadores por os que não querem por jogadores que queiram estar. Portanto, será um pouco isso.
Podemos agora juntar, Pedro, à nossa conversa o Ricardo, até para voltarmos se calhar ao início do que, enfim, do que estavas a dizer, relativamente à entrada rocambolesca no campo do Carregosense. Algum comentário, merece algum comentário a essa situação vivida por vocês e a obrigatoriedade imposta pelo Presidente da Direção daquele clube de pagar bilhete para entrar, Ricardo?
Boa tarde, Fernando. Pedro, o auditório Terra Nova, é de facto uma situação surreal, não é inédita, porque voltou a repetir-se, portanto é a segunda vez que passamos por um cenário destes, precisamente no mesmo local, no Parque dos Jogos, em Carregosa, mas não deixa de ser uma situação, no mínimo, caricata. Há cartões que deveriam valer a acreditação e a credenciação para que possamos entrar e realizar o nosso trabalho, apenas isso. As entidades competentes foram envolvidas, deliberaram, mas ainda assim não foi suficiente, porque há circunstâncias que são certamente fruto de gestão local, foi o que aconteceu, mas com a ponderação que se impunha e com a cedência necessária, acabámos por contornar a situação e entrar para fazer o relato de um jogo que, infelizmente, não foi de boa memória para o Beira-Mar, como disse o Pedro, não é?
Desperdiçou o Beira-Mar, dizia, a oportunidade, mais uma possibilidade, de se colar ao segundo da geral, ou até ultrapassar a equipa que está no segundo lugar.
Ultrapassar não conseguiria já agora, porque provavelmente ficaria o São João de Ver. O Beira-Mar tem desvantagem no confronto direto, porque perdeu com o São João de Ver, portanto igualava na tabela classificativa, mas ficaria sempre um lugar abaixo, digamos assim, porque tem desvantagem no confronto direto.
Mas ficaria em igualdade pontual e isso, psicologicamente, faria toda a diferença.
Sim, ficaria melhor que o que está agora, não é?
Sim,
sem dúvida.
Com certeza, isso sem dúvida alguma. O Beira-Mar acaba por perder um jogo em que fez o suficiente para ganhar. Pode não ter sido tudo o que os responsáveis do Beira-Mar pretendiam, e nós somos da mesma opinião, falta alguma alma, alguma garra a alguns elementos do Beira-Mar. Não estamos a dizer que isso é propositado, deixamos essa interpretação para quem trabalha com os jogadores, para quem conhece realmente o dia-a-dia do trabalho da equipa, mas o que é facto é que às vezes o ritmo não é o que se esperaria de uma equipa que joga dentro do Carregosense, uma equipa mais modesta, é certo que joga fora de casa, mas o Beira-Mar teve todas as oportunidades ou teve oportunidades suficientes, tipo, de uma forma mais ajustada, para sair na frente no marcador, para estar em vantagem e não ser surpreendido já numa fase adiantada da partida com um golo ao qual respondeu, mas que não conseguiu pelo menos responder com um golo e pelo menos trazer um ponto e não sair derrotado desse jogo no passado sábado em Carregosa. Desperdiçou uma oportunidade para se aproximar do segundo lugar. O segundo lugar que pode significar mais do que um segundo lugar e uma presença na Taça de Portugal na próxima época, pode significar o passaporte para a subida de divisão. O objetivo definido pela equipa do Beira-Mar e pelos responsáveis aurinegros no lançamento desta temporada e que, a verificar-se que conceda esse direito de subida, o Beira-Mar pode não estar nem no primeiro lugar, que dá acesso direto, nem no segundo, que pode dar acesso à subida de divisão. Eu creio que isso é marcante e ficou espelhado no rosto dos responsáveis da Aurinegra, nos próprios jogadores. Obviamente que, estando eventualmente com a cabeça já no seu futuro, que pode não passar pelo Beira-Mar, acredito que os jogadores também sintam que não estiveram à altura do desafio, tentaram, fizeram por isso, mas, infelizmente, não conseguiram a vitória, que era o mais importante no jogo, concretamente, e também, tendo em conta, a jornada que colocava frente a frente União de Lamas e São João de Ver. Portanto, o Beira-Mar poderia pontuar no seu jogo e também sair beneficiado noutros jogos, nomeadamente neste que referimos, mas de nada vale fazer contas dos jogos alheios se nos próprios jogos, nos confrontos diretos, não sair vencedor. Foi o que aconteceu e o Beira-Mar, oxalá assim não seja, mas pode lamentar este deslize em Carregosa porque pode não ficar em segundo lugar por se ter atrasado ao longo da época e o jogo de Carregosa faz parte desses atrasos que se verificaram até ao momento.
Sim, sem dúvida, até porque era o que eu estava, podia ter ganho esta jornada, podia ter ganho pontos ou vantagens sobre os mais diretos adversários, nomeadamente São João de Ver, aproximação, e também a próxima jornada vai haver esse escaldante, digo eu, Lourosa Lamas, que certamente vai obrigar à perda de pontos para qualquer equipa, logicamente. Mas vendo a Lourosa como está a jogar hoje em dia, se calhar seria... Eu aqui colocaria um X, digamos assim, para uma vitória para o Lourosa frente ao Lamas. Isto é o meu palpite. E assim sendo, o Beira-Mar poderia, mais uma vez, afastar aqui os mais diretos adversários. E conforme disseste, não teve... engenho, digamos assim, arte o Beira-Mar tem, e sabemos que tem muitos jogadores com arte, mas desta vez faltou o engenho, não foi? Concordas comigo?
Sim, Pedro, e este é um campeonato que se faz de arte, sem dúvida alguma, mas faz-se também de uma atitude competitiva que, por vezes, de artístico tem muito pouco. E o Beira-Mar não tem jogadores talhados para esse tipo de jogo, não é o jogo que quem gosta de futebol aprecia, com certeza que não, mas o jogo mais musculado, e vamos aplicá-lo dessa forma, ou adjetivá-lo dessa forma, é necessário para este, é necessário a qualquer nível. Há sempre determinados jogadores que têm uma missão menos apelativa à estética do futebol, mas que são absolutamente fundamentais, que dão conta do recado para o confronto físico, para uma atitude competitiva que deixa a nota artística, isto relembrando Jorge Jesus, deixa a nota artística para segundo plano. E no Beira-Mar temos a maioria dos jogadores com uma propensão para o futebol de toque, de posse, com a técnica acima do músculo, e isso por vezes pode limitar o desempenho da equipa do Beira-Mar diante de equipas que têm um futebol muito mais musculado do que propriamente trabalhado, tecnicamente falando. E é natural que este tipo de futebol, ou a forma como o Beira-Mar se vai adaptando também a este escalão, que limite em alguns momentos do jogo a equipa de Cajó. Ontem Cajó era claramente um treinador incomodado. Ontem, no sábado, no final do jogo, era um treinador incomodado com o resultado, até um pouco desalentado, porque entendia que a equipa teve, e nós concordamos, condições para vencer, fez o suficiente para vencer, mas foi perceptível que Cajó entendeu que os jogadores não fizeram tudo o que estava ao seu alcance. E isso é que é um sinal de alerta para um Beira-Mar que precisa de dar tudo por tudo para chegar pelo menos ao segundo lugar, porque no primeiro há muito que não pode pensar. No segundo, a partir do momento em que há a possibilidade de subir de divisão, estando nessa posição, é inquestionável que a atitude do Beira-Mar deveria ser inexcedível, sem qualquer tipo de limitação na sua entrega. É certo que os últimos jogos, olhando apenas para os resultados, leva-nos a acreditar que a equipa do Beira-Mar estava no bom caminho. Para quem foi acompanhando, como é o nosso caso, a equipa do Beira-Mar jogo a jogo, muitas das vezes o resultado foi melhor que a exibição, muitas das vezes os gols alcançados minimizaram um futebol menos interessante, menos conseguido. E ontem, ou melhor, no sábado, até o jogo foi antecipado e o Beira-Mar não conseguiu estar mais tranquilo para assistir a uma jornada em que poderia vencer no seu jogo e também nos adversários mais diretos. Volto a dizer, o segundo lugar, se equivaler a algo mais que o segundo lugar apenas e a presença na Taça de Portugal, se o Beira-Mar não estiver nesse segundo lugar, que não é impossível, mas tem as suas dificuldades inerentes, tendo em conta o enquadramento mais recente da tabela classificativa, será um facto sensível para a equipa do Beira-Mar gerir.
Até bom, Ricardo, e temos também de ser também de falar nisto. A equipa não se pode desligar porque também ainda tem uma competição que pode ganhar perfeitamente, que é a taça distrital. É lógico que não é uma taça de Portugal, não é um campeonato, mas é uma competição que dá prestígio. Portanto, a equipa não pode, no meu entender, começar a pensar em outras coisas sem, pelo menos, tentar chegar e tentar ganhar. Portanto, acho que se começas, se as equipas se começam a desfocar, ainda com tantas coisas para decidir, dificilmente que se consegue alcançar esses objetivos, nomeadamente agora o segundo lugar no campeonato e ganhar a competição, que não é de todo impossível, não é? A competição, neste caso, a taça distrital.
Sem dúvida. Não deve em circunstância alguma. O compromisso deverá ser sempre o mais valioso e os jogadores que representam o Beira-Mar assumiram o compromisso de representar o Beira-Mar do início ao final da temporada. E, portanto, enquanto houver competições oficiais, creio que nem outro cenário devia ser equacionado por todos e qualquer um dos jogadores que faz parte do plantel do Beira-Mar para esta temporada. Sabemos que as pessoas não são máquinas e os seres humanos têm as suas oscilações, fases, tudo o que está inerente a um ser humano, e neste caso a um jogador de futebol, independentemente do nível, independentemente das contrapartidas que os jogadores possam ter, uns mais, outros menos. Isso é uma gestão interna e que o Beira-Mar saberá lidar da melhor forma. Para quem vê de fora, são jogadores do Beira-Mar que vestem as cores do Beira-Mar e devem representar o Beira-Mar de forma digna, de início ao fim. E isso é o que deverá acontecer, independentemente do Beira-Mar ter ou não objetivos ainda para atingir nesta temporada. Tem. Mesmo não tendo, o cenário deveria ser esse. Sabemos bem que aqui e ali notamos que nem sempre o empenho ou o contributo será todo aquele que um ou outro jogador poderia dar. E não estamos com isto a apontar o dedo a quem quer que seja, porque se há jogadores que são mais felizes numa jornada, noutras jornadas já não têm sido tantos, e isto, os papéis vão rodando, e portanto nem todos os jogadores têm o mesmo desempenho. Isso é perfeitamente compreensível. Agora, representar o Beira-Mar deve ser o mais importante, independentemente do futuro para cada um passar pelo Beira-Mar ou não. Agora, tendo em conta que o segundo lugar fala o que vale, há ainda a taça distrital em disputa. O Beira-Mar tem todos os motivos adicionais à representação digna do Beira-Mar, que deve ser um objetivo por si só suficiente. Tem motivos de sobra para continuar focado, concentrado e com o máximo desempenho, ou pelo menos a dedicação que o Beira-Mar lhe merece.
A reflexão do Ricardo Filipe. Obrigado, Ricardo, pela tua participação no programa. Bom resto de semana para ti.
Igualmente, muito obrigado.
Muito bem. Falaste no final do jogo, derrota do Beira-Mar no campo do Cargozense, mais uma oportunidade desperdiçada pelos aveirenses, 1-0. Falaste, dizia, no final do jogo, com os treinadores, Pedro.
Sim, Miguel Rapinha e também Cajó. Vamos ouvir?
Vamos ouvir agora.
Lanças aí sim. O RM. Lança.
Aí vai.
Eu penso que, pelo que se passou na primeira parte, o Beira-Mar, pronto, nós estávamos preparados para aquilo que seria as armas do Beira-Mar, tínhamos consciência do poderio e da mais-valia que a equipa do Beira-Mar representa neste campeonato. Preparámo-nos em função disso, não desfocando daquilo que são os nossos princípios e que parte deles fazem também o ataque. Nós na primeira parte, apesar do maior domínio da equipa do Beira-Mar, nós tivemos uma, duas, pelo menos que me recordo, flagrantes situações de golo. Na segunda parte, o Beira-Mar, porque tem objetivos grandiosos, digamos assim, eles lutam pela subida de divisão, Tem um orçamento totalmente diferente do nosso, tem jogadores de categoria reconhecida, foram atrás. Nós procuramos tapar todas as linhas para a nossa baliza. Aqui e ali fomos procurando importunar a defensiva do Beira-Mar. Tivemos pelo menos duas situações flagrantes também para marcar, muito fruto daquilo que foi a nossa competência do ponto de vista da organização defensiva. O Beira-Mar teve uma, duas situações e nem foram tão flagrantes quanto isso na segunda parte. Nós, para além dessas situações, conseguimos concretizar num num lance de bola parada, e depois pronto, foi um bocadinho o sofrer até ao fim. O Beira-Mar foi atrás, mas deixar aqui uma palavra para esta equipa, pela entrega, pela capacidade, pela organização. Nós já vínhamos a merecer esta vitória há muitos jogos atrás. Felizmente apareceu hoje e espero que seja a primeira de muitas vitórias.
A quarta vitória este campeonato dá um alento para o que resta e para fugir aos lugares do fundo da tabela classificativa.
Sim, nós temos consciência da qualidade que este campeonato tem, da exigência que tem. Nós temos como objetivo a manutenção, e como é óbvio, esta vitória vem dar esse alento. Nós já a procurávamos há muito tempo, nós já a merecíamos há muito tempo por aquilo que demonstrávamos no dentro de campo. Felizmente apareceu hoje, é a segunda vitória esta época em casa, e nós vamos à procura nos restos dos jogos que faltam, principalmente em casa, dessa mesma vitória.
Muito obrigado, Miguel Rampinha, técnico do Carbosense. A sua análise ao que aconteceu acaba por ser uma vitória procurada, não tanto, da minha opinião, de quem não marca arrisca-se a sofrer. E se calhar vou manter esta pergunta a Cajó, técnico de Beira-Mar, já que está junto de mim. Cajó, hoje aplicou-se, não sei se concordas comigo, a velha máxima, quem não marca sofre, e o Beira-Mar teve depois de várias oportunidades, uma bola oposta, várias bolas na frente de ataque, não conseguiu marcar, e depois, num lance que, na nossa opinião, o precedido de falta, acaba por sofrer um golo. Ou melhor, uma falta que não existiu.
Sim, não nos podemos queixar de nada, podemos queixar de nós próprios, porque quando se tem essas situações, mas penso que muitas vezes não fizemos golo por alguma falta de concentração competitiva. E é claro que se paga caro, e o Carrozense tem algumas armas que podia aproveitar. Nesse lance foi feliz, acabou por um bom remate fora da área, que é um ressalto para golo, mas nós não fizemos golo, e na segunda parte não estivemos, o que falámos ao intervalo não aconteceu na segunda parte, e portanto por isso é que a segunda parte teve esta imagem e este desfecho.
Os objetivos do segundo lugar ainda estão intactos, digamos assim, uma vez que logicamente o primeiro lugar é muito difícil, ainda não está, digamos assim, afastado esse desejo?
Sim, nós vamos tentar a melhor classificação possível. Agora é importante perceber que temos que ter outro nível competitivo, principalmente, porque qualidade temos, e criamos muitas situações, mas no futebol de hoje em dia as diferenças são poucas, e se não tivermos com a atitude certa fica muito mais difícil conseguirmos ganhar os jogos. E nesta fase temos muito a ganhar em manter-nos como até aqui, não à imagem deste jogo, que eu não gostei.
Nota-se algum desalento com a sua equipa?
Não digo desalento, mas estamos numa altura em que há muita coisa nas cabeças dos jogadores, e isto tem que se cumprir o compromisso que se tem com este clube, e devíamos ter ganho este jogo sem margem para dúvidas, que era a nossa obrigação, e que não aconteceu.
Ainda não tivemos a oportunidade de falar da Taça Distrital, uma deslocação difícil ao norte do distrito. Que perspectivas para esse jogo?
Sim, o alerta é que se não mantivermos competitivos durante o campeonato, quando chegarmos à Taça vai ser sempre mais difícil. A ideia é mantermos o nível até o final da época, e a Taça passa por conseguirmos o melhor possível, e esperamos passar a próxima eliminatória. Temos que nos focar e voltar a definir as agulhas para termos os objetivos que a gente pretende alcançáveis.
A reportagem do Pedro Martins no final do jogo na Carregosa. A jornada, aliás, o Campeonato de Safina prossegue, a próxima jornada já no próximo fim de semana, Pedro, não é?
Sim, frente ao Paivense, o Beira-Mar vai receber a equipa de Castelo de Paiva. Depois, já agora, faltam cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, 8 jornadas ainda. Eu posso elencá-las assim rapidamente. Beira-Mar-Paivense, a próxima jornada. Depois, a deslocação a Lamas, a recepção do Ismuriz. Depois vamos ali ao lado à Avenca, recebemos o Canedo, o Beira-Mar recebe o Canedo. Depois o derby, digamos, aveirense, com o Vista Alegre a receber o Beira-Mar. E depois a última jornada, o Beira-Mar a receber o Alvarenga. Portanto, tem aqui alguns jogos de cariz, na minha opinião, de cariz elevada de dificuldade, de alguma dificuldade, nomeadamente o Lamas, O Luís Muris também não é propriamente uma equipa fácil. Depois o Canedo tem, está, será o jogo mais fácil, digo eu. Também poderíamos dizer isso na semana passada, quando perspectivávamos o Carguzense. O Canedo está em 17º, portanto em penúltimo da tabela classificativa, portanto já em lugares de descida, e dificilmente, penso eu, conseguirá sair desta situação. Depois, Vista Alegre e Alvarenga são jogos que o Beira-Mar estarão, penso eu, de certa forma ao alcance da vitória, mas logicamente o Beira-Mar terá de estar focado até ao fim nessa perspectiva de subida, e tendo atenção àquilo que eu também já disse, no dia 1 de maio vai haver esse jogo para a Taça Distrital. Depois teremos, aparentemente, se o Beira-Mar ganhar, é um adversário relativamente fácil. O Argoncilho está na segunda divisão, se não me engano, Distrital, portanto, aparentemente o Beira-Mar é favorito. Agora vamos ver se de facto a atitude dentro de campo e se os jogadores lutarem como... Eu lembro-me já agora, o handball de Beira-Mar tinha uma expressão nos últimos anos, que era lutar até ao fim, isto era até ao fim. E foi nesta luta, digamos assim, ou nesta, apoiados neste bordão de até ao fim, que se conseguiram unir e, nomeadamente, subir divisão há duas épocas. Portanto, se calhar a equipa do Beira-Mar e os seus atletas e equipa técnica, por que não colocar os olhos um pouco nesse bordão que o handball também fez uso e lutar até ao fim? Porque se há pouco o Ricardo falava, e só para terminar, se há pouco o Ricardo falava na questão de ser profissional ou não ser, eu acho que a obrigação de empenho é muito maior num campeonato amador, porque eu estou a fazer o que gosto, portanto eu não estou a ganhar dinheiro, aparentemente, logicamente todos sabemos que há sempre qualquer coisinha, quanto mais não seja para o café. Portanto, se nós estamos a jogar de uma forma amadora, é porque estamos a jogar porque gostamos, e ao gostar tem de ser até ao fim. Não é um profissional, logicamente, é como nós, é o nosso trabalho, temos de ir, portanto temos de aplicar aquilo que devemos e podemos para termos o direito ao nosso ordenado no final do mês. Quem é mais amador, digamos assim, que faz... E eu trabalho várias... Tenho feito várias coisas, digamos, voluntariado, e aplico-me muito mais do que se fosse uma obrigação, porque é uma obrigação pessoal. Se eu faço é porque gosto. Portanto, esta mensagem que nós devemos ter dentro de campo, e os jogadores do Beira-Mar pensar nisso, que é, se eu estou aqui porque gosto e porque quero jogar, portanto, vamos lutar até ao fim, até porque nada está perdido. E enquanto não estiver nada perdido, é difícil perceber que às vezes se esteja com a cabeça no outro lado.
Muito bem, fechando este capítulo, avançamos. Inauguração consumada das instalações requalificadas do pavilhão de vela e canoagem Vasco Águas, localizado nos Moinhos, no lugar dos Moinhos, muito perto do Tirtif, muito perto do Centro Municipal de Interpretação Ambiental de Aveiro. Construído na década de 90, dos anos 90, este espaço recebeu o nome de Vasco Águas, uma figura de referência do Sporting de Aveiro, e que se tornou sócio em 1966, tendo estado diretamente envolvido na construção do pavilhão de vela e canoagem, bem como na ampliação do pavilhão náutico, a garagem de barcos do Sporting e também na construção das piscinas do clube. Um nome histórico do desporto aveirense, as instalações requalificadas do pavilhão de vela e canoagem foram, a cerimónia, dizia, decorreu no fim de semana, essa inauguração. O repórter Terra Nova, Fernando Borges, ouviu o filho de Vasco Águas. Fica esse testemunho num registro mais curto do que o esperado, devido a um problema técnico, mas dá pelo menos para deixar este testemunho do filho de Vasco Águas, que dá nome a estas instalações requalificadas do pavilhão de vela e canoagem do Sporting de Aveiro.
Umas palavras emotivas referenciadas pelo engenheiro Lauro, uma memória que fica aqui bem presente e o pai fica aqui bem destacado.
Sim, tocou-me bastante fundo as palavras do engenheiro Lauro, e acho, e regozijo-me, porque o trabalho que o meu pai desenvolveu ao longo da sua atividade desportiva não caiu no chão, pode-se ver com esta reconstrução que é magnífica. E espero que continue em prol do desporto Portos Náuticos a desenvolver o trabalho que tem desenvolvido até agora o Sporting.
Ele foi uma pessoa que deu muito ao clube e o clube fica sempre internamente grato.
Sim, reconheço isso, a dedicação que ele punha sempre nas coisas desportivas que fazia e no empenho com que as coisas eram realizadas por ele.
Um clube náutico, uma atividade que aqui em Aveiro é importante desenvolver cada vez mais. É.
Ele sempre esteve ligado também à motonáutica com o Alves Barbosa, no tempo do Alves Barbosa, às regatas, tudo ele delirava. E para ele, a água era tudo.
Não é? Para as netas, fica aqui também algo marcante também.
Fica, com certeza, que tomaram conhecimento, não são tão assíduas assim, mas tomaram conhecimento daquilo que ele desenvolveu. É uma memória viva.
Entrevista feita pelo Fernando Borges, Lauro Marques, presidente da direção do Sporting de Aveiro, também falou.
Foi de facto um homem que arruinou o Sporting nos períodos maus. Nós tivemos perto da insolvência, tivemos os móveis da sede e tudo antes. E foi o seu pai e eu, modestamente. Mas ele foi o homem que veio servir o Sporting.
Palavras de Lauro Marques, presidente do Sporting de Aveiro, na cerimónia de inauguração das instalações renovadas do pavilhão de vela e canoagem do clube, que tem o nome de Vasco Bagoas, desde este fim de semana. Está localizado ali no lugar dos Moinhos, muito perto do Tirtife, nas proximidades do Centro Municipal de Interpretação Ambiental. Destaque também, ou referência também, para a cerimónia de abertura das fases finais dos campeonatos portugueses universitários. A cerimónia está marcada para hoje à noite, às 9:30, no cais da Fonte Nova. É de assinalar a presença confirmada do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo. Estará também presente o Presidente da Câmara de Aveiro, Ribal Esteves, o Presidente da Federação de Desporto Universitário, Daniel Monteiro, entre outras individualidades, o Reitor da Universidade. Aveiro, assim, será o palco para 2.000 estudantes atletas competirem. Para além da prática desportiva, vão ter a oportunidade de conhecer a região do Grande Aveiro. Até 27 deste mês, assim, mais de 2.000 atletas estudantes vão competir em 8 modalidades diferentes. Estarão a competir em 10 instalações desportivas aveirenses. 12 títulos nacionais estarão em disputa durante estes 10 dias. Haverá uma fan zone localizada em frente ao pavilhão Aristides Jol, no campus universitário de Santiago. Para fechar mesmo o programa, porque há bocadinho, quando falávamos de handball com os treinadores do Beira-Mar, aliás, quando falávamos há bocadinho de handball, depois de termos ouvido os treinadores de basquete do Jogueira e do Beira-Mar, não fiz referência ao São Bernardo, que surpreendeu com um empate no pavilhão do Belenenses, 27-27. Ganha a equipa aveirense assim estímulo na luta pela permanência no campeonato da primeira divisão. O Faf, neste contexto, venceu o Chic Handball, 23-22. O Boa Hora venceu o Arsenal da Devesa, 33-32. No grupo A, a Artística da Banca perdeu no pavilhão do Sporting, 30-21. Fica também esta referência. E o Ilha Handball Clube mantém-se na corrida pela subida de divisão em séniores masculinos e femininos. A equipa feminina na 2ª divisão venceu no pavilhão da Academia Handball, 25-23. Está no 4º lugar, a um ponto de Valpendurada, que é 2º, com 15 pontos, e a 2 do Almeida Garrett, com 16 pontos. Passos Manuel e Iac totalizam 14. A equipa sénior masculina sofreu a primeira derrota na fase final da 3ª divisão nacional, no campo do Módicos, 26-23, e deixou o líder isolado com 15 pontos, mais 2 que o Iac e Feirense, que somam 13. O Gondomar é 4º com 10, enquanto o Beira-Mar e o Alavarium somam 8 no 5º lugar. E pronto, Pedro, assim terminamos o nosso programa, segunda parte. Foi um prazer mais uma vez estar contigo e desejo uma boa semana a ti e a quem nos ouve.
Obrigado, Fernando, igualmente, e até, pelo menos, acho que da nossa parte, até 2 ou 8. Antes vamos ao EMA para esse Beira-Mar Paivense. Esperemos que nos ouçam e que estejam connosco.
É verdade.
E que não nos obriguem a pagar também.
Em terranova.pt e aqui, claro, em 105 FM. E não vão pagar, é lógico, no Estádio Municipal de Aveiro. Só na Carregosa. Só acontecem esses episódios na Carregosa. Bem, então por hoje é tudo. Bom resto de dia. Até uma próxima oportunidade.